Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Todo mundo abrindo aí as suas escrituras. Mateus capítulo 6. Eu não sei se vocês já observaram que Mateus capítulo 5, 6 e 7, Mateus 5, 6 e 7, é a base da doutrina de Cristo, a base do Evangelho, os principais fundamentos do Evangelho está em Mateus 5, 6 e 7. Lucas também, João também, tudo é muito importante, mas Mateus 5, 6 e 7, para mim, é o trecho da Escritura mais fácil para você entender o que Deus espera, o que Deus quer da gente. Mateus 5, 6 e 7. Deve ser lido muitas vezes. Deve ser lido, meditado, muitas vezes. Vou repetir. Mateus 5, 6 e 7. Nós estamos... Mateus capítulo 6, agora que nós queremos falar, versículo 33. Mateus 6, 33. Buscai, está lendo aí, Pia?
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Amém, repete.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Então, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Como que a gente busca o reino de Deus? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Como que a gente busca o reino de Deus? Como que você busca o reino de Deus? Como é que você busca o reino de Deus, Cheque? Então o Cheque está escrevendo ali, perguntar para o outro. Como que você busca o reino de Deus, Elderson? Hã? Chegou? O... Marquinhos, como que você busca o reino de Deus, Marquinhos? Alguém pega o microfone lá com a Adriana ali? Não? O Sérgio Henrique, como que você busca o reino de Deus, Sérgio? Ajuda lá, filho. Está dizendo aí, é um mandamento de Deus, é um mandamento de Jesus. Busca primeiro o reino de Deus. Se você for fazer outra coisa, não vai dar certo. Primeiro, o reino de Deus. Depois, as outras coisas. Se você inverter, não vai dar certo. Você pode ter certeza, não vai dar certo. Então, primeiro de tudo, o reino de Deus. Max, como que você busca? Porque aqui... muita gente poderia perguntar, ou então dizer, eu busco o reino de Deus. Ou então, dizer como que se busca o reino de Deus. Então nós estamos querendo saber, né? Você busca o reino de Deus, Sérgio Henrique, de que maneira? Você pode nos ensinar, você pode ajudar a gente, tirar dúvidas de muita gente?
Eu creio que seja andando com Deus, né?
Hã?
Eu creio que seja andando com Deus.
É assim que você faz? Nós estamos querendo saber como você faz.
Como que eu faço? Tentando conhecer a Deus, andando com Deus.
Tentando, né? Faz tempo que você está tentando assim ou não?
Eu creio que esteja no caminho ali, né?
Conhecendo
a Deus.
Amém. Então, Sérgio Henrique ali tem né, uma noção bem boa, né, Fabrício? Gostou. Fabrício que gostou, Jobão lá. É, né? Então vamos ver o Fabrício agora, como o Fabrício faz. O Lucas. Como que a gente busca? Luquinha, você aí. Como que você busca o reino de Deus? Deus mandou aqui, não mandou? E é uma coisa, é os rudimentos, hein? Isso aqui é um rudimento. Isso aqui é um rudimento da doutrina. Uma das primeiras coisas que Deus falou foi isso. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus. Você tem buscado? Como é que busca?
Não,
ensina para nós.
Eu vou esperar o senhor esclarecer um pouquinho.
Hã?
Eu vou esperar o senhor esclarecer um pouquinho mais para mim não, entender.
Você busca ou não busca?
Assim, muito pouco, né? Mas, eu tô igual o Sérgio Henrique, tentando.
É. Que jeito que busca? Ensina para nós, hein?
Eu acho que, igual o senhor falou, né? Buscar a Deus é buscar alguma coisa com a finalidade de encontrar, né? Eu acredito que talvez o reino de Deus também seja da mesma forma. Buscar com a finalidade de encontrar.
Pois é, quanto tempo
agora,
você é crente?
Como...
Já tem quanto tempo você é crente?
Tô tentando.
Né? Alguém aqui poderia...
Ajudar.
Explicar como é que ele tem feito para buscar o reino de Deus? E passar para nós?
Eu acho que eu não vou responder muito diferente do que eles estão respondendo, não. Mas geralmente a gente tenta.
Como é que é?
Eu não vou responder muito diferente do que eles estão respondendo, não.
Não, né?
Não. Mas, porque a gente ainda tem a sensação que está faltando, que não está buscando, tipo, primeiro, né? Mas para buscar, geralmente a gente, sei lá, ora, tenta meditar, fazer alguma coisa. É isso.
É? Alguém busca o reino de Deus, poderia explicar para nós? Como que você busca? Aí vocês perguntam, eu busco assim. Buscar? Eu busco assim. Alguém poderia explicar para nós? Ou ninguém busca? Lucilda busca. Ela porque não quer explicar para nós, não, Luciano. O Vitor também está querendo explicar lá. Rápido, porque estão terminando a reunião. Ó.
Misericórdia.
E nós não vamos terminar a reunião, nós não vamos saber como é que busca o reino de Deus.
Irmão Rocine, primeiro, eu acho assim, que igual a lei lá falou, não há um que busque. Como Deus precisa que seja buscado. Então, eu descobri isso. E, assim, eu tenho, como os meninos estão falando, né? Tentado preocupar mais com isso. E entender isso, que eu não busco. E que Deus tem razão. Que a gente não tem buscado.
Pois é, então quer dizer que você não busca. Não busca.
Eu tenho esforçado, né?
Tentado. É uma tentação.
É uma tentação horrorosa.
Um tenta de cá, outro tenta de lá, né? Quer dizer que Você não tem buscado a Deus, o reino de Deus. Só o Toninho mesmo. Toninho. Você já parou para pensar assim, como que você faz aí para ajudar o resto da igreja? Que você viu que está todo mundo tentando.
Não, aqui, né, como fala, que é buscar primeiro. Isso aqui eu acho que ninguém faz, não. Nem eu. Buscar primeiro, não. A gente vai desse jeito aí. Né, vai achando, às vezes pensando que está buscando, mas... A gente vai tateando, né? É um trem complicado. Primeiro, em primeiro lugar, acho que ninguém coloca o reino de Deus. Acho que só Jesus Cristo mesmo que conseguiu fazer isso.
Amém. Raquel, você tem como responder para nós? Como que você já entendeu o que, que significa buscar o reino de Deus? Tem buscado? Como é que seria?
Hã? O que eu acho, né? Eu tiro assim, de uma forma, eu buscar, digamos assim, vai buscar alguma coisa, busca passar no concurso, a pessoa vai estudar para passar no concurso, vai procurar alcançar aquilo ali, né? Tem a forma certa de você alcançar aquilo que você está buscando. Então, eu acho que da mesma forma, a gente também faz, assim, não da maneira certa, mas faz alguma coisa para buscar. Eu acredito que as orações que... faz aqui durante a tarde é uma forma de buscar. Eu acredito que só assim você orando, você está buscando alguma coisa, talvez não da forma correta, talvez a gente nem sabe como buscar, mas eu acho que conta.
Como você tem buscado?
Como que eu tenho buscado a Deus?
Como você tem buscado o reino de Deus? Você concorda assim que... Você concorda? E quando a gente vai buscar uma coisa, a gente precisa saber o que você vai buscar. Né? Vai lá e busca isso. Vai lá no atacadão e busca uma caixa de óleo. Então você já sabe, chega lá, você já anda no atacadão atrás da caixa de óleo. Vai lá no Ceasa e busca para mim uma caixa de melão. Aí você vê maçã, você vê outras coisas lá, mas você vai atrás daquilo que você está buscando, que é uma caixa de melão. Buscar o reino de Deus, se nós não soubermos o que é, como que a gente vai buscar? E fica tentando, não é não, filho? Fica tentando sem saber o quê. Fica tentando, tenta daqui, tenta dali, mas você não está nem sabendo o que, que você vai fazer, nem esforço. A gente não faz, porque nós não estamos sabendo. Agora, é para buscar a caixa lá de laranja, lá no Ceasa, então você passa pelo trânsito da avenida aí, Guanabara, etc., enfrenta todos os obstáculos, tal, etc., chega lá, até entrar no Ceasa e pegar a caixa laranja. Chega lá, tem muita coisa, melancia, tem outras coisas lá, abacaxi, etc. Mas você foi buscar uma caixa laranja. Buscar o reino de Deus. Se nós não soubermos o que é, como que nós vamos buscar, gente? Vocês concordam ou não? Como que a gente vai buscar? O que, que seria isso que nós estamos querendo? O que, que seria? Alguém tem ideia? Poder falar? Então vamos. Pode deixar com a Adriana aí. Então presta atenção. Hã? Você queria falar, né? Então vai.
Uma coisa a gente sabe. Quando Jesus veio, ele disse: a voz é chegada o reino de Deus. Então a gente sabe que o reino de Deus está em Cristo. Começa em Cristo o reino de Deus. E eu creio, como o senhor falou aí, Mateus 5, 6, 7, aí tá a base do que Jesus falou. O reino de Deus é o que Jesus falou. Aí Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, né? Eu busco uma coisa que não é aqui desse mundo, não. Eu busco uma coisa que é... Eu invisto na outra vida, eu creio na outra vida. Creio não porque eu tenho mais fé que os outros, mas a minha vida e a vida da Lázaro foi assim uma vida, no começo, que a gente casou, catastrófica, de demônio, tormentando e tal. E quem nos salvou foi Jesus Cristo. Então foi esse reino, foi ouvindo o Evangelho. Então, o Evangelho é o reino de Deus. E é como Jesus falou, é amar, perdoar, andar a segunda milha, calar, ajudar, amar uns aos outros. Eu creio que é o começo, como o senhor falou, é onde Jesus começou.
Amém.
Aí até mais para frente, é o que o senhor tem nos ensinado, o Evangelho. É o reino de Deus, para mim, né?
Amém. Então vamos ver uma coisa aqui. Lá no Apocalipse, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Vem, por favor, até 17, filha.
E tocou o sétimo anjo, a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.
Amém. Mais uma vez. E tocou o sétimo anjo.
E tocou o sétimo anjo, a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
Amém. Aí, qual a conclusão que a gente tira aí? Esse primeiro versículo. Então, a Lucilo estava falando. Não há um justo, não há quem busque a Deus, né? Todos se tornaram inúteis, etc, etc, etc. Todos foram colocados, a lei disse que o mundo é desse jeito. Então a lei colocou todo mundo debaixo da lei. Não é assim? A situação de todo mundo está aqui embaixo. A situação de todo mundo é: não busca Deus. Não busca Deus. A prova é de que a gente perguntou aí e ninguém soube explicar, né? Na verdade, o que seria isso? Primeiro, você precisa estar bem consciente do que nós estamos explicando. Por que que a pessoa, o mundo, ele está nessa situação aqui. Todo mundo está nessa situação aqui. Por quê? Porque ele é injusto, não busca Deus, é inútil, não faz o bem, etc. Essa é a situação de todo mundo. Mas é a situação da Nicole? É. Mas se a Nicole buscar aqui, não busca Deus, mas se a Nicole buscar, ela não passa para cima? Ela sai dessa situação. Se a Nicole se tornar útil a Deus, ela não sai daqui de baixo, não passa para cima? Porque não tinha ninguém que buscava. Nicole começou a buscar. Não tinha ninguém que era útil a Deus. Mas aí passou. Com esforço, com muita disposição, passou então para cima. Porque você não pode falar mais que a Nicole pertence aqui embaixo, que ela passou a buscar. Você não pode, né, passar, dizer que o Lucas é inútil. O Lucas passou a ter uma utilidade para Deus. Ele está fazendo alguma coisa que agrada a Deus. Ele está fazendo alguma coisa que é importante para Deus. Ele está fazendo alguma coisa. Talvez visitando um enfermo. Talvez ajudando alguém a carregar um fardo por aí. O certo é que o Lucas tem consciência de que ele está fazendo alguma coisa que agrada a Deus. E Deus olhou para ele e também falou: não, Lucas, é isso aí mesmo, toca na frente. Então, por causa disso, da utilidade dele, por causa da importância dele, por mais pequenininha que seja, ele não passa para cima? Ele já está pensando em mudar o caminho. Ele já vigia a sua boca, seus lábios. Já é uma pessoa diferente. Ele não está mais na situação que todo mundo está. Ele está numa situação diferente. Aqui embaixo é o reino do mundo. Aí nós lemos. Aí embaixo é o reino do mundo. É o reino. Quem reina o mundo hoje? O mundo, quem reina aqui embaixo? O diabo. Mas quem reina, Nicola? A Nicole não é mais o diabo que reina a Nicole. Ela se converteu ao Senhor. Ela é uma luz que acendeu. Ela se converteu a Deus. Ela era reinada. Ela fazia parte do reino. Ela era reinada. Passou para cima. Quem reina ela? Deus. Amém? Em cima está o reino de Deus. Embaixo está o reino do mundo. Em cima está o reino de Deus. Então nós vamos botar aqui, olha. Lucilda. Ramiro. Adriana, Raquel, Pronto. Então, existe o reino de Deus na terra? Existe. Não tem uma separação entre um e outro? Tem. Um é reinado pelo diabo e outro é reinado por Deus. Amém? O reino de Deus são as pessoas reinadas por Deus, ou não? Reino do mundo são as pessoas reinadas pelo mundo. Nós já explicamos isso lá atrás, falando, o reino, ele tem que existir o rei, tem que existir as pessoas, porque senão não é reino. Tem que existir, aí é os costumes, a língua, uma maneira de viver, o território. Nós não temos território, nós somos peregrinos. Mas nós temos um jeito de viver diferente, nós temos uma língua diferente, nós temos costumes diferentes. Amém? Está dando para explicar? Então isso aqui é o reino de Deus. Então buscar o reino de Deus seria o quê? Pelo que eu expliquei, então, buscar o reino de Deus seria o quê? Hã?
Deixar Deus dirigir a gente.
Deixar Deus dirigir, deixar Deus reinar. Quer dizer, é uma pessoa que não era dirigida por Deus, não era guiada por Deus, não era reinada por Deus. Essa pessoa, abriram os olhos dela, acordou e colocou no seu coração, dizendo, olha, não, reina, Senhor, sobre mim. Reina sobre mim. Dirige o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar. Então, essa pessoa, com esforço, porque o reino de Deus é alcançado com esforço, essa pessoa, com esforço, vai ser reinada por Deus. Se tiver 10, o reino de Deus será constituído de 10 pessoas. Se tiver 100, o reino de Deus na terra será constituído de 100 pessoas. Buscar o reino de Deus. Então eu fico olhando assim e vejo, já tem 100 pessoas sendo reinadas, dirigidas por Deus. Eu vejo assim, o Sérgio Henrique é um menino guiado por Deus, dirigido por Deus. Aí eu quero ser também. Sérgio, como é que você fez assim para ser uma pessoa? É isso que eu perguntei no começo. Como é que você faz para ser reinado por Deus, ser dirigido por Deus? Amém? O reino de Deus. Aí nós lemos no Apocalipse que vai chegar um momento que o reino do mundo passa para Deus. Amém? Só que quando o reino do mundo passar para Deus, quando Deus reina, o que que ele vai fazer? Ele vai passar a régua. Amém? Chegou a hora, chegou o fim. Por enquanto, todo mundo faz o que quer. Por enquanto, cada um faz o que quer. Ele não interfere no seu governo, ele não interfere no seu reino, ele não interfere na sua vida. A não ser que você queira. Buscar o reino de Deus é isso. Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Reina, Senhor, dirija-me. Ensina. Então, naquela visão hoje, naquela visão sua, Carmen, é isso. Muita gente hoje fala em religião, Muita gente hoje se fala em esse tipo de coisas, mas ser dirigido por Deus verdadeiramente é muito difícil. Ser guiado por Deus é muito difícil. A religião permite você entrar e sair, entrar e sair. Mas ser reinado por Deus. Então isso aqui é que nós estamos falando. Busca o reino de Deus. Senhor, invoca o Senhor. Porque você concorda que você passa o dia, tal, etc. E será que o dia inteiro Deus está te reinando? O dia inteiro você está sendo guiado por Deus? Você concorda que a aflição do tempo, as coisas, tem tornado difícil? Né? A gente fica pensando, meu Deus, será que o Senhor tem reinado a mim, né? Será que o Senhor realmente é o meu guia? Diante de tanta tribulação, tanta escuridão, né? Será que ainda, presta atenção na palavra, será que ainda não está prevalecendo a vontade da carne, do pensamento? Será que ainda nós não estamos no mundo sem Deus? Concordo? Vamos repetir? Se a gente não parava para pensar isso, como é que você vai? É isso que é importante, buscar. Eu vou repetir para ver se ajuda. Será que ainda não se faz a vontade da carne e do pensamento? Será que ainda nós não estamos no mundo sem Deus? Aí, eu percebendo isso, o que eu vou fazer? Eu percebendo, se você perceber isso, o que você vai fazer? Você vai buscar o reino de Deus. Pronto. Senão eu não vou buscar o reino de Deus. Senão eu não vou buscar o reino de Deus, gente. Vai, olha, e o que está dizendo a Escritura? Que nos últimos dias, ninguém vai buscar o reino de Deus, não. A carne se tornou tão forte que ninguém vai buscar o reino de Deus. Vai ser muito difícil uma pessoa se salvar. Muito difícil uma pessoa buscar, conseguir ser reinada por Deus. A vontade da carne, cada dia que passa, ela é mais forte. Por que que ela é mais forte? Por que que a vontade da carne é mais forte? O poder que tem sido dado a nós. O poder do diabo. O poder do homem é o poder do diabo. O poder que tem sido dado a nós. Imagina o que que a gente não faz com o dinheiro que a gente tem hoje. Um dos grandes poderes que nós temos na mão chama-se dinheiro. Com dinheiro você faz miséria. Miséria. Conhecimento da ciência. Capacidade de fazer as coisas. Inteligência. Escola. Educação, que é uma educação. O mundo não educa a pessoa para Deus. O mundo não educa a pessoa. Você não educa os seus filhos para Deus. Concorda, filha? O mundo não educa. Você não educa a sua filha para Deus. Você educa a sua filha para quem? E com muito carinho. Concorda? Não é isso que a sua avó torce por você? Para você ser uma mundana? Não é? Ela disse que não. Aí depois que a pessoa é preparada para o mundo, aí você vai querer que ela busque a Deus. Aí o pai leva para fazer isso, leva para fazer aquilo, leva para não sei o que e tal, e para aprender isso, para aprender aquilo, e etc. A escola tal, na outra. E aquele esforço que faz para levar e buscar e trazer, e aquele esforço danado e paga, mete a mão no bolso, deixa de fazer tudo, mas não pode. Você está educando seu filho para quem? Ou não? É, ué. Aí você põe ele em condições, amigo, de ficar, de ganhar o mundo. Amém? Aí o que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Amém? Aí você fez isso, etc. Foi educado, foi arrumado, foi pelejado. Mas eu penso que nós, vamos dizer assim, primeiro eu teria que buscar Deus, eu teria que buscar o reino de Deus para mim poder indicar o meu filho, né? Para mim encaminhar o meu filho. Por isso que Deus atribui a responsabilidade à pessoa que ouve. Porque você não vai encaminhar o seu filho se você não entender que é importante. Porque tem sido importante para você. Tem sido importante para você. Reina, Senhor, sobre mim. Reina sobre mim. Dirige. Eu lembro de algumas visões que a gente tinha aí no passado. Assim, quando a pessoa tinha um sonho com um carro, e dentro do carro, o carro simboliza a família. Quando você sonha numa moto, numa bicicleta, montado em alguma coisa individual, refere-se à sua vida. Mas quando você sonha com um carro, uma coisa assim, onde cabe mais gente, simboliza a família. Deus fala que se o homem não puder dirigir a sua casa, como que ele vai poder dirigir outra coisa para Deus, Deus? Então, no sonho, o carro às vezes aparece sem ninguém na direção. É sinal que ele está, o condutor, o dono do carro está do lado. Na direção não tem ninguém. É sinal que Deus é que está dirigindo. Mas quando a pessoa está na direção, significa que ela é que ainda está mandando. Ela que está mandando. Então é fundamental que cada um de nós busque ser reinado, ser dirigido por Deus. Amém? Mas eu, como eu estou falando, se o pai não buscou isso, se o pai não conseguiu ser, como é que ele vai pôr na cabeça do filho: meu filho, você tem que buscar Deus. Você tem que ser reinado por Deus. Você tem que ser dirigido por Deus. Senão eu vou fazer para ele o que eu achei que foi bom para mim. Amém? Deu para entender? Aqui, ficou bem claro isso que eu falei aqui? Todo mundo, a princípio, não pertence ao reino de Deus. Todo mundo, a princípio, o mundo, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Deus, o mundo se tornou sem Deus. Amém? O meu reino não é desse mundo. Ele veio no mundo e disse claramente, o meu reino não é desse mundo. Mas ele era reinado. Por que que ele era reinado? Porque quem guiava ele, quem dirigia ele era o Pai. Então ele foi a primeira pessoa a fazer parte do reino de Deus. Do reino de Deus. A primeira pessoa a ser governada, dirigida, guiada por Deus, foi Jesus Cristo. Ninguém mais, ninguém mais. Depois de Jesus. Aí você pensa, você coloca, será que eu faço parte, né? Será que eu já faço parte do reino dele? Amém? Eu acho que o reino dele já tem muita gente. Eu acho que o reino dele já tem muita gente, e mais a Nicole. Né? Um prazer. Seja bem-vinda ao reino de Deus, né? Então, já tem muita gente, ele e muita gente. Pode ter certeza que tem. E mais você. Não sei, fechou o Lucas. Fechou, né, Lucas? Não, Fabio? Será que nós já podemos, né, Eudemônio? Você já tem essa fé? Você sente que pertence ao reino de Deus? Que coisa boa, não é não? Que coisa boa. É isso que Deus quer de nós. É isso que está proposto para nós. Se você conseguir, às vezes com muita facilidade, às vezes com uma coisa bem, como eu falei, uma coisa bem pequenininha. Bem simples. Te coloca no reino de Deus. Esse dia nós falamos, às vezes o Simeão, a Ana, o Samaritano, o Zé de Arimateia, cada um, algumas pessoas, e eu tenho certeza que José de Arimateia não foi só aquilo, mas era uma pessoa que estava ali fazendo uma coisa, fazendo outra, e Deus olhou e falou assim, que coisa, né? Eu agrado disso. Deus olhou e viu e agradou. Maria, por que que Maria foi escolhida? Né? Ela foi achada, Maria, cheia de graça, porque Deus viu aquela menina, cheia de graça. Né? Ele se engraçou, ele admirou aquela menina. Não foi à toa que Maria, não foi no grito, não. Não foi tirando, não. Maria foi ali. Era uma moça, era uma menina que vinha agradando a Deus. Amém? Deus viu o esforço que Paulo fazia, Deus viu naquela pessoa e falou, não, esse aqui. Eu só falta dar uma mãozinha para ele passar aqui para cima, que ele vai ser muito útil para mim. Ele vai ser muito útil para mim. E ele foi. Muito útil. Pronto. Se ofereça a Deus, Senhor, eis-me aqui. Deus não vai meter a mão na pessoa assim de qualquer jeito, não. O anjo, quando chegou e conversou com Maria, ela já, é como se ela já estivesse esperando. É como se ela já estivesse esperando. Amém? Ela já conhecia aquele clima, ela já conhecia aquela conversa. Ela já, quando ela ouviu o anjo, ela já só queria saber como é que ia acontecer a coisa. Amém? E eu fico impressionado de ver assim, como que ela topou, né? Ela topou, ela sabia que ia ser um problema sério para ela. Ela sabia, mas como que ela confiou em Deus? Como que ela responde? Hã? Pega lá, olha lá para você ver como que ela responde. Repara para você ver. Parece uma, que ela já era crente há muito tempo. Já era uma mulher que buscava Deus. É? Achou aí? Lucas? Lucas, tem... Amém? Aí, Gustavo, Deus vê o esforço, Deus vê o empenho, aí Deus vê o Gustavo com a Bíblia para baixo e para cima, para baixo e para cima, todo, né? Aí dá uma brechinha, ele está lá na Escritura, dá uma folguinha, ele está lá na Escritura, e Deus vendo o empenho, aí ele vai sair, ele passa no salão, faz uma oraçãozinha, tá certo? Não, Gustavo? Claro que vai ser. Tem uma pessoa que está rindo, Gustavo. Eu rindo. Não sabe por quê também. O povo não vê, né? Só Deus mesmo, né? Não? Achou aí? Aqui. Hã? Adriano, é um? 1:38.
Lucas 1:38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
Só isso? Isso, 46.
Versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor.
Era crente, ela não era crente. Ela não era crente. Hã? Ela já vinha buscando a Deus. Ela já vinha buscando a Deus. Com gosto de gás, com gosto de gás. Ela já vinha buscando a Deus. Não foi à toa, não. Qualquer um de nós, se começar, se esforçar, se começar a se empenhar, tá? Jazinho que eu vou mostrar para vocês, vai lá.
A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva.
Até eu. Deus não errou quando escolheu. Não errou. Escolheu a pessoa certa. Deus escolheu a pessoa certa. Vai.
Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é o seu nome. e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem.
Aí ela já sabia tudo. Ela já sabia tudo. Estava na ponta da língua e no coração. Amém? O que mais, Pia?
Com seu braço, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa.
Amém. Bom, dá para entender que era uma pessoa que buscava Deus? Dá para entender que era uma, estava esperando qualquer hora a visita do anjo? Amém, gente? É isso. Eu vou repetir. O seu esforço, o seu empenho vai ser visto por Deus. Vai. Não é em vão. Você estiver buscando certo, errado, se você tiver, se o seu coração, se Deus estiver vendo, observando e vendo você não, mesmo que você não esteja sabendo como fazer, Deus, ele vai observar e ver o esforço, o empenho que aquela pessoa está fazendo, e ele vai realmente, de repente, virar o Senhor. De repente virá o Senhor sobre aquela pessoa. Se ele não cansar, se ele não desistir, né? Muitas vezes vai ser pressionado, muitas vezes vai ser tentado, porque também o inimigo vai começar a observar. Também o inimigo vai começar a observar o esforço dele e vai querer impedir. Amém? No Salmo 101, para a gente encerrar, Salmo 101, se não me engano, um dia eu estava viajando, eu lembro disso até hoje, viajando e tinha um pastor, pai, um homem bom, um crente, muito bom. Ele era pai do Jaime Pope, como é que é chamado, Zé? Esqueci o nome dele. E hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Ele é americano. E ele estava junto comigo, no carro, a gente viajando até numa Kombi ali. Aí eu falei para ele, esqueci o nome dele. Ele falou: Deus, os olhos de Deus estão sobre nós, sobre as pessoas. Não interessa se ela é crente ou não. Não interessa se ela... E Deus, aquele que anda no caminho, aquele que se esforça, aquele que peleja, aquele que realmente Deus vem falando, não, ali, eu preciso ajudar. Né? Porque às vezes, como o Evangelho nos diz, mesmo sem... a pessoa anda no caminho certo, mesmo sem nunca ouvir nada de evangelho, de nada, de pregação nenhuma, ela anda no caminho certo, ela se esforça, Então Deus vendo, não daria a ela a chance de ir para o reino de Deus? Como foi o caso de Paulo. Como eu falei, às vezes até errado. Né? Às vezes rezando o texto, ou a salva rainha, ou não sei o que, etc. Mas se Deus vê aquele esforço, aquela peleja, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, Deus vai abrir os olhos daquela pessoa. Então no Salmo 101, está aí do versículo 6, ali na minha Bíblia, eu deixo ali sublinhado. Os olhos de Deus estão sobre fiel. O que é fiel? Porque muitos de nós aqui, por exemplo, que ouvimos, às vezes, não somos fiéis. Muitos de nós aqui, que achamos que basta assistir uma reunião, marcar o ponto, né? Enquanto outros que não estão, e estão se esforçando, estão pelejando para agradar a Deus. Pelejando para agradar a Deus. Amém, gente? Não é por aí? É ou não é? Aí Deus vai abrir os olhos daquela pessoa e permitir que ela realmente possa servir a Deus. Porque todos que vão fazer parte do reino de Deus, todos que passam ali a fazer parte do reino de Deus, passam a ser mais alto, servos. Nós não vamos para lá, para o reino de Deus, para ficar ocioso. Nós não vamos para o reino de Deus para fazer a vontade da carne e do pensamento. Nós vamos para o reino de Deus para fazer servir a Deus. Então ele vai dizer, Ramiro, vai fazer isso agora para mim. Ramiro, não sei o que e tal. Ó, se alguém precisar, procura o Ramiro. Ó, não sei o que, etc. Ó, vai visitar lá o fulano. Ó, está acontecendo isso. Ó, dá uma apoia ali e tal. Nós vamos servir a Deus. Tem muito para fazer, concorda? Muito, muita coisa. Amém. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis. Aquele que se esforça, que peleja, que está incomodado o dia inteiro, tá? Às vezes, como eu falei, pode, às vezes, estar fazendo que a gente mesmo não sabe. Nós podemos estar fazendo coisas que não agradam a Deus, mas Deus está vendo que você gostaria e que você gostaria de ser, servir a Deus, ser útil a Deus. Amém? Deus falou conosco, foi boa a reunião, foi? Mesmo? Às vezes a gente tem um dia tão corrido, tão tumultuado, que a gente pensa assim, meu Deus, hoje eu, né? Porque a gente tem muita justiça própria. A gente tem muita justiça própria. Se você passa lendo a Bíblia o dia inteiro, você acha que de noite você vai abafar, né? É, não é assim? A gente, o dia que a gente não orou, não fez nada, a gente, você fala, oh, hoje eu estou perdido. Mas não é assim. Amém? Não é assim. Você anda com Deus o dia inteiro, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades. Você não pode prescindir da presença de Deus na sua vida, na direção da sua vida. A gente está lá naquela coisa, naquele barro, naquele mercado de dificuldade, uma hora Deus vem, tira, passa para cá. Amém? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe você. Meus cumprimentos pelo reino de Deus na sua vida. Pelo governo de Deus na sua vida. Muito bom mesmo, eu fico feliz. Muito feliz. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Vocês concordam com a explicação que foi dada?
Amém.
Convenceu? Então é isso. Vamos engordar, vamos engrandecer ao nosso Senhor, vamos tornar o reino de Deus forte. Vamos, podemos, né? Não, Natalinha? Amém. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, obrigado, muito obrigado mesmo, porque é pela misericórdia do Senhor. Se não fosse, nós seríamos consumidos. Se não fosse, nós seríamos consumidos pela dificuldade que é o rompimento da nossa vontade. A dificuldade que é, meu Deus, permitir que o Senhor reine, que o Senhor governe. Mas eu sei que o Senhor está examinando nossos corações. Eu sei que o Senhor tem visto o esforço que cada um tem feito para ser reinado pelo Senhor, para ser dirigido pelo Senhor, né? Cada um quer sentir na sua vida que a vontade de Deus precisa ser feita na terra, como ela é feita no céu. Quando o Senhor nos ensinou, orando, que seja feita a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu. E certamente o Senhor não vai nos deixar cair em tentação, e certamente o Senhor não vai permitir que nós sejamos tentados além daquilo que nós somos capazes de suportar. Por isso, Jesus, Pai, que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Leva-nos, leva-nos. Porque assim será a nossa esperança. Assim será reforçado, ó Deus, a nossa fé. De um dia, ao sairmos deste corpo, estarmos presentes já entre o povo de Deus. Obrigado. Seja feita então a vontade do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé.
Coração, eu vou olhos teus
descobri os segredos, se vão os meus medos, quando venho a ti, derrama o meu coração e a mim, coração, eu molho os teus pés, assim descobri os segredos, se vão os meus medos, quando venho a ti. Preciso chegar em Sião, guardo meu coração firme em ti, minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso atrever, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim.
Com palmas.
Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os teus Derramo o meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos, se vamos meus dedos, quando venho a ti.
Então põe o coração, põe o coração no louvor, já que você não pode bater a palma. Ponha o seu coração, canta com alma. Amém. Vamos animar com alma, com a nossa alma. Aleluia, Jesus. Derramo meu coração.
Guardo meu coração. Vive em minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo. Os passos que eu der, preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Derramo o meu coração e na minha oração assim descobri os segredos, se vão os meus medos, quando venho a ti.
Amém. Deus abençoe. Eu espero que a palavra tenha ajudado você. Eu espero que você entenda, né, o empenho que Deus tem feito para reinar a gente, para tocar bem forte o nosso coração. Deixa o reino de Deus entrar na tua vida. Amém? O esforço é fundamental, o empenho é imprescindível. Amém? É por isso que Deus realmente escolhe aquele que se esforça, não ficará sem ser visto por Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.